step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
Vira essa primeira parte. O restante da imprensa não apresentar sua solidariedade ao grupo Jovem Pan. Porque amanhã será você. Rede Globo, Rede Bandeirantes. Amanhã não há nenhuma dúvida disso. Então nós da imprensa temos este defeito grave. Nós não sabemos usar a palavra solidariedade, Piotr.
Obrigado, senador. Eu queria só fazer uma menção. Agora são 4 horas no horário de Brasília.
Jovem Pan News. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Oferecimento. Loja 100. Carnezinho barato é nas Lojas 100. A menor prestação para você. E Bob, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil. Brasil Wanna Bet. Vai de bob.com.
Após uma longa reforma, o Museu do Ipiranga abre as portas para sua visita e o que você não pode perder é de completá-la indo a uma das unidades do maior grupo gastronômico da região, o Grupo Sala VIP. Curta o ambiente retrô da Nico Hamburgueria. Deguste uma massa fresquinha no Nico Pasta e Basta. Aprecie a clássica pizza da Sala VIP. Ou, se preferir seguir no clima da independência, o Bar do Nico, um casarão arejado, onde tudo faz referência à história do Brasil. Mais informações no site gruposalavip.com.br. Sua visita completa.
Coligação PLPP e Republicanos.
No governo do PT de Lula e Dilma, o rombo da Petrobras foi de 900 bilhões de reais. Todo esse dinheiro poderia ter sido investido para melhorar a sua vida e a vida de milhões de brasileiros. O posto de saúde que falta no seu bairro foi o PT que tirou de você. A creche do seu filho foi o PT que tirou de você. O emprego para colocar comida na sua mesa foi o PT que tirou de você. O PT de Lula e Dilma já tirou demais. Lula nunca mais.
Você sabe que time vai ganhar o Brasileirão? Sabe quem vai fazer mais pontos na NBA? Entende tudo de Fórmula 1? Então não perca tempo. Entre na vaidebob.com e comece a usar seu conhecimento esportivo para se divertir e ganhar dinheiro. São as melhores ODDs do mercado em plataforma segura e fácil de usar. Vaidebob.com, a melhor plataforma de apostas do mundo agora no Brasil.
Hoje vamos ver quem tem a melhor receita para São Paulo. O que é isso?
Minha receita é Tarcísio.
Mas isso não harmoniza com São Paulo. O que tem aí?
Tem Crivella, engrossei com Costa Neto, coloquei filhotes de Bolsonaros bem rachadinhos.
E aqui? Não tá queimado, não?
Ah, é um kassab recheado.
E isso aqui no fundo?
É uma redução de Eduardo Cunha, pra não aparecer muito.
Pode jogar fora, que esta gororoba não está cheirando bem.
Em São Paulo, esta receita não dá certo. Bolsonaro e Tarcísio. Aqui, não.
Coligação Juntos com São Paulo.
Os pingos dos is. Os pingos dos is. Política, economia e a análise das notícias do dia. Em um bate-papo com o time de comentaristas que não tem medo de dizer a verdade. Os pingos nos is. De segunda a sexta, na Jovem Pan News.
Freios e contrapesos. E aí abre-se oportunidade, se alguém se sentir ofendido na honra, a responsabilizar aquele que haja praticado o ato no campo civil e penal. Eu não compreendo como se possa, em pleno século XXI, em plena democracia brasileira, se cogitar de censura, se cogitar de uma tutela em relação aos eleitores. Os eleitores comparecerão ao pleito, ao segundo turno, e definirão se pretendem realmente continuar com a política que vem sendo implementada, política, a meu ver, merecedora de encômios, ou se quer realmente retornar a um período anterior. E nesse período anterior nós tivemos durante 14 anos. Refiro-me aos 8 anos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e aos 6 anos da presidente Dilma. Não há espaço para retrocesso. E creio que vamos avançar, vamos aguardar com confiança o pleito que se avizinha sob o ângulo do segundo turno e a definição. A definição, eu mesmo disse anteriormente e torno a repetir, que votaria no primeiro turno em quem estivesse em terceiro lugar. E no segundo turno, se persistisse a polarização, e a polarização que nós vamos ver, estamos vendo nos dias atuais, eu votaria no presidente em exercício, Jair Bolsonaro. Por que não sufrago o nome do ex-presidente Lula? E em 2002 eu votei no ex-presidente Lula. Eu tenho até uma caricatura aqui em casa que saiu na última página da revista Isto É, em 2002, em que eu estou na porta de um restaurante com a faixa presidencial, vem chegando ao Brasil, portanto, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, com as malas, com etiquetas Itália e Espanha, e na tabuleta do restaurante nós temos como prato do dia, né, a Lula. E votei no ex-presidente Lula, mas não faço nos dias atuais, porque ele foi presidente, como eu disse, durante 8 anos, deu as cartas durante 6 anos com a presidente Dilma e foi condenado pela Justiça Federal, né, e vinha cumprindo, inclusive, pena quando se chegou ao ponto de dar o dito pelo não dito, anulando os processos crime, praticamente se voltando à estaca zero. Isso não contribui para um avanço cultural, não contribui para dias melhores no país. Mas paciência, foi voto vencido, a maioria se formou no sentido de anular os processos crime, considerado uma incompetência, inclusive relativa, que nós sabemos que preclui a incompetência territorial, que não havia, da 13ª Vara Criminal, e voltamos com isso à estaca zero. Paciência, é a maioria que decide. Agora, o apelo que eu faço àqueles que continuam na arte de julgar é que percebam a envergadura da cadeira. Percebam, acima de tudo, a submissão à Constituição Federal.
Muito obrigado, ministro. Senador Girão, pelo que disse aí, tudo o que trouxe o ministro Marco Aurélio em relação a esse histórico recente, inclusive essa reinterpretação do Supremo Tribunal Federal na formação de maioria, de anular todo aquele primeiro processo e voltando-se, para usar a expressão do ministro Marco Aurélio, estaca zero, o que fez com que fosse possível trazer pela lei do ficha limpa o candidato Lula a concorrer nessa eleição. O senhor acha que começou ali essa interpretação, a reinterpretação das leis brasileiras por parte da justiça, senador?
Eu acho que já começou até um pouco antes, sabe? Com todo o respeito ao ministro, mas eu vejo que na hora que se rasgou a Constituição brasileira, no impeachment ali da Dilma, onde ela... era muito claro que ela não poderia concorrer, teria que ficar inelegível por 8 anos.
O fatiamento da punição do impeachment, o senhor está
citando. Ali começou, como a gente diz lá no Ceará, esculhambação, né? E aí veio uma série de sucessivas e arbitrárias decisões que a gente está vendo. O Senado é um dos responsáveis por isso, tá? Eu vou até um pouco além, tem uma conivência, porque poderia ter contido tais abusos, tais desvios de conduta, o ativismo judicial flagrante, explícito, e não abriu sequer um pedido de impeachment, não teve a CPI da Lava Toga, que é um desejo do brasileiro hoje, que é contra governo, que é a favor de governo, que é de esquerda, que é de direita. Então a gente, traduzindo em miúdos para quem está nos assistindo hoje, está assustado. Né? Mas traduzindo em miúdos, o sistema, uhum. Né? Que no meu ponto de vista é um sistema que está apodrecido, né? Que infelizmente está parcial, ele está triturando e cuspindo fora o presidente da República. Né? Então, numa reta final de uma eleição, a pergunta que fica, isso é justo? Porque é Brasil paralelo, sendo censurado por um documentário que nem sequer foi lançado,
porque o trailer. Porque é censura prévia.
Pô, censura prévia escancarada. Você vê uma Jovem Pan, como bem colocou o Cajuru, uhum. A história da Jovem Pan tendo que se submeter a certas situações, revista Oeste, e por aí vai.
Senador, senador Girão, senador Cajuru e também ministro Marco Aurélio, eu vou pedir licença rapidamente aos senhores, porque o empresário e comunicador Carlos Massa também está conosco, o Ratinho. Ratinho, seja bem-vindo aqui ao Prós e Contras da Jovem Pan News. Boa tarde a você. Nós estamos aqui com o ministro Marco Aurélio e os senadores Jorge Cajuru e Girão, justamente discutindo a liberdade de expressão e o não à censura prévia, do qual, neste momento, a Jovem Pan está sendo vítima. Seja bem-vindo, Ratinho.
Bom, muito obrigado, Piotr. Obrigado pela oportunidade de falar. Obrigado de estar junto com gente tão importante, gente que gosta do Brasil. Eu estou, como comunicador, eu estou muito triste. Eu acho que esse tipo de coisa, eu imaginei que jamais fosse acontecer nesse período, um período moderno, né, onde tudo se abre, onde a internet abre para o mundo todo e todo mundo tem o direito da sua liberdade. A gente vê esse tipo de coisa. Estou realmente muito triste, eu estou assustado.
Ratinho, dentro da sua longa vida dedicada à comunicação, quando você chega agora no ano de 2022, tendo essa vida pregressa brasileira da redemocratização nos anos 80, das liberdades sendo reconquistadas, de tudo solidificado na Constituição de 88, e agora, em 2022, ver uma proibição como essa, um atentado às liberdades constitucionais, uma afronta à liberdade de expressão e de imprensa, a livre circulação de ideias e a censura prévia, o que ele dá a ideia de que pode ser o futuro do Brasil com essa interpretação das cortes de justiça a superiores em Brasília?
Eu achei que isso poderia até começar, eu achava que podia até começar depois das eleições. Agora estou vendo que está começando antes. Mas comecei a ficar assustado logo que foi formado o tal de consórcio. Eu nunca vi um negócio desse consórcio de onde todo mundo que briga por um furo de notícia, de repente vira todo mundo amiguinho. Fiquei muito assustado com aquilo e achei que seria só em função da pandemia. Hoje vejo com muita tristeza que não foi em função da pandemia, que está por trás uma série de coisas que eu jamais imaginei que fosse acontecer. E eu acho que esse tipo de coisa não pode acontecer no Brasil e nós comunicadores, devemos colocar o peito à frente e dizer, não vai acontecer isso. Porque se a gente começar a deixar acontecer tudo do jeito que querem, nós vamos daqui a pouco estar vendo aí uma nova Venezuela surgindo, onde que se caçaram canais, se fecharam emissoras de rádio, emissoras de televisão, e a gente não quer isso para o Brasil, a gente quer para o Brasil a liberdade que hoje nós temos.
Ratinho, eu sei que você está por telefone, um último questionamento. Quando você vê que até o momento muito poucos veículos se manifestaram sobre essa censura Jovem Pan, isso te assombra?
Assusta um pouco, mas eu acho que a notícia é muito nova. Ela vai reverberar, eu acho que a partir de amanhã todo mundo vai estar sabendo. Eu acho que as emissoras de rádio do Brasil inteiro vão ficar a favor da Jovem Pan e a favor da liberdade de expressão. Eu acho que todo mundo vai se ligar na Jovem Pan. Ninguém vai correr, porque eu acho que o brasileiro ele está precisando disso, de levantar essa bandeira e dizer, não, ganha quem tiver que ganhar, mas ninguém tem o direito de tirar a nossa liberdade de expressão.
Muito obrigado, Ratinho, pela participação especial aqui no Prós e Contras. Eu vou só citar aqui a Berti, que é a associação, justamente a Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão. Temos aí a arte, Demetrios, para mostrar o comunicado da Berti. É justo, inclusive, nós estamos, claro, que esperando a manifestação de outras emissoras, porque nós estamos falando de censura prévia, nós estamos falando de afronta aos direitos constitucionais, que hoje está sendo acometido à Jovem Pan, mas que não há nenhum impedimento disso chegar em todos os lugares que prezam pelo debate livre. Está aqui. Vamos lá, nós temos aqui, esse é justamente o comunicado, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a ABET, emitiu uma nota de repúdio em que considera preocupante a escalada de decisões judiciais que interferem na programação das emissoras, com cerceamento da livre circulação de conteúdos jornalísticos, ideias e opiniões. As restrições estabelecidas pela legislação eleitoral não podem servir de instrumento para a relativização dos conceitos de liberdade de imprensa e de expressão, princípios de nossa democracia e do Estado de Direito. Ao renovar sua confiança na justiça eleitoral, a Bet ressalta que a liberdade de imprensa é uma garantia para o exercício do jornalismo profissional e do direito do cidadão de ser informado. Assina justamente a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão. Senador Jorge Cajuru, a gente viu justamente essa manifestação da Bet, mas eu quero ressaltar esse fato. Estamos em 2022 e revivendo coisas de dezenas de anos atrás. Isso chegou a esse ponto, por que, na sua opinião? O que faz termos que reviver agora em 2022, o que quer dizer o século XXI, lidar com coisas que lidamos, e imaginava eu, superadas no século XX?
Ô Piotr, talvez você não saiba. A Jovem Pan, desde o Tutinha pai, o Tutinha filho, o Vanderlei Nogueira, o Flávio Prado, todos eles da Jovem Pan acompanharam o que eu passei. Penso que o ministro Marco Aurélio de Mello se lembra. Girão ficou sabendo porque eu contei a ele. Em fevereiro de 2003, a minha ex-rádio K do Brasil, que era uma referência nacional, ela foi literalmente caçada pelo então ministro Miro Teixeira do governo Lula, depois de 11 fechamentos da minha emissora. Apenas o jornal O Globo, na coluna de Ricardo Boechat, o imortal jornalista, fez um artigo com o título "Nem a ditadura fez igual". Eu comparo esse momento de hoje que vive o grupo Jovem Pan da mesma forma, ou seja, nem a ditadura fez igual. E não há motivo nenhum que sustente o que nós estamos vendo. O que a Jovem Pan fez de errado como um veículo de comunicação com o seu direito de liberdade de expressão? Nada. Porque quem tem que julgar a Jovem Pan, não sei se o ministro concorda comigo, é o ouvinte, é o telespectador. O julgamento é dele. Eu pergunto, a audiência da rádio Jovem Pan, da TV Jovem Pan, do grupo, a audiência caiu? A Jovem Pan não é mais a emissora que sempre foi, de credibilidade, de audiência gigantesca? Então só cabe ao ouvinte e ninguém mais. É realmente assustador, é uma violência, é um golpe contra a democracia. E concluo, a liberdade de imprensa é um pilar de qualquer democracia. Eu amo o Ratinho, amo mais o filho dele é melhor do que ele. Aliás, o filho do Ratinho é um grande nome para a presidência da República em 2026, mas eu discordo do Ratinho, não vai haver solidariedade, coisa nenhuma. Eu duvido aqui, Piotr, que o Jornal Nacional da Rede Globo dará uma nota só, sobre o que a Jovem Pan está sofrendo. Ponto.
Ministro, eu vou pegar de novo esse caso de 2022, porque Eu tenho para mim, é um conceito pessoal, que nós brasileiros como sociedade só tínhamos dois valores verdadeiramente constituídos. Quando eu falo valores coletivos, são aqueles que a gente junta todo mundo para lutar. E pela ordem eram justamente a democratização, que trouxe a liberdade de expressão, lá dos anos 80, e depois, na sequência, a estabilização da economia brasileira, porque nós sabemos, os que são mais velhos viveram um negócio chamado hiperinflação, que não queremos nem discutir novamente. Eu juro que depois desse fato, e eu estou aqui vivenciando essa história na condição de um âncora contratado aqui da Jovem Pan, que eu já temo pelo segundo ponto. Eu já não sei se a liberdade de expressão junta todo mundo, a defesa da liberdade de expressão junta todo mundo. Eu supunha que juntava. O Cajuru traz aqui agora uma reflexão que chama atenção. O porquê dessa demora? O Ratinho diz que sim, deve haver uma solidariedade mais coletiva. O Cajuru, jornalista de longa data, de longevo, acredita no contrário. Ministro, o que o senhor acha que pode acontecer? Porque nós estamos falando de valores da sociedade brasileira. A Jovem Pan é apenas uma parte dessa sociedade, que faz um trabalho previsto na Constituição com a liberdade que concede a Constituição. Mas fato é que a Jovem Pan é só parte de uma sociedade que está sendo ferida agora justamente pelo cerceamento da liberdade, eu vou chamar das liberdades, que a Constituição prevê uma série delas, mas em fundamental a liberdade de expressão, e com censura prévia.
Olha, eu penso que os homens de bem devem reagir. Concordo com o Cajuru quando ele aponta que a solidariedade é um predicado um pouco em desuso, mas ela precisa ver consideradas as palavras mesmo de Machado de Assis. O chicote muda de mão. O que ocorre hoje com este ou aquele veículo de comunicação pode ocorrer com qualquer outro. E aí não adianta posteriormente se lastimar. Eu penso que a cláusula básica constitucional, a liberdade de expressão de comunicação, a impossibilidade de até mesmo a lei aprovada pelo Congresso Nacional, implicar cesseio ou embaraço à comunicação jornalística. Isso é básico para que continuemos vivenciando um Estado democrático de direito, sob pena de termos um retrocesso. É preciso abrir-se à Constituição Federal e perceber-se as garantias dela constantes. Eu não concebo que possa haver qualquer cerceio à liberdade jornalística. Nós, cidadãos em geral, temos interesse em conhecer os fatos, conhecer os diversos ângulos das matérias que são colocadas. Uhum. E a censura aí é impensável. Eu vivi a época do regime de exceção, mas era um regime de exceção. O regime hoje é essencialmente democrático. Nós temos uma Constituição, e Ulisses Guimarães apontou muito bem, que é uma Constituição cidadã, tanto assim que ela trata, antes de cogitar da estrutura do Estado, trata dos direitos sociais, ao contrário dos documentos básicos anteriores. Mas vamos aguardar e vamos realmente reagir, nós, homens de bem, visando preservar os ditames constitucionais, acima de tudo os ditames constitucionais, e a Constituição a todos indistintamente submete o legislativo no que normatiza, submete o executivo no que executa as leis e submete principalmente o judiciário, até mesmo o guardião maior dela, Constituição, que é o Supremo.
Eu tenho depoimentos aqui também, a deputada federal Bia Kicis, reeleita, a primeira mulher a comandar, inclusive, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, ela tem um depoimento em defesa intransigente da liberdade.
Olá, pessoal da Jovem Pan, aqui deputada Bia Kicis. Quer dizer que a minha luta é pela defesa intransigente da liberdade. Estamos vivendo momentos sombrios, momentos de censura, momentos de perseguição, em que não há um equilíbrio de forças, e o próprio judiciário tem promovido esse cenário, no cenário das eleições. Então, eu quero combater a censura da imprensa, a censura de qualquer pessoa, de qualquer cidadão, e vamos lutar pela liberdade. Liberdade de imprensa, liberdade de expressão, essa defesa não pode descansar nem por um minuto.
Quem também gravou um depoimento sobre o assunto foi o deputado federal Pompeu de Matos. Vamos ouvir.
Eu sou parlamentar há mais de 20 anos no Congresso Nacional e sou daqueles que defende a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação e, naturalmente, a liberdade de imprensa. E a imprensa, para mim, ela tem que ser responsável pelo que diz, pelo que faz. Agora, tem o direito de dizer e tem o direito de fazer. Sem o que, nós não vamos ver as coisas acontecer. Se a imprensa, eventualmente, puder fazer um documentário, uma reportagem, enfim, veicular uma matéria que não seja verdadeira, bom, tem direito à resposta, tem o contraponto e tem a responsabilização. Agora, se nós formos fazer a censura prévia, quem será o censor? Qual é o critério? Aonde está amparado isso? O que a Constituição diz? Aí nós vamos ter que rasgar a Constituição. Então nós precisamos respeitar a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, e se alguém extrapolar, responde pelos excessos que cometeu, e para isso existem regras, existem leis. Agora, a censura prévia não conta comigo.
Não existe ditador de estimação. Senador Girão, nós temos neste momento, se a gente olhar para a história desse país, havia o executivo nos anos de exceção, onde houve, e disse aqui, lembrou muito bem aqui o senador Jorge Cajuru, nem no tempo da ditadura se fechava emissoras da forma como aconteceu, e ele citou inclusive a emissora dele também, a gente está vendo essa censura prévia agora à Jovem Pan. Mas nós temos justamente o do judiciário, o senhor tem feito inclusive uma série de movimentos no Senado Federal, justamente para discutir o posicionamento, o ativismo, o exagero, a reinterpretação da Constituição por parte de ministros do Supremo e também agora de outras cortes superiores. Está vindo do judiciário, que como bem lembrou aqui o ministro Marco Aurélio, é o guardião da Constituição, uma reinterpretação casuística da Constituição, do texto federal, do texto da Carta Magna. Quando a gente vê o judiciário, que normalmente se manifesta pelo pleno, ou seja, pelo colegiado, em decisões assim, nós começamos a perder a esperança da democracia ou nós temos um problema na democracia?
Olha, eu acredito o seguinte, que a gente, esse tempo sombrio que a gente está vivendo, mas não podemos perder a fé, né? Ela vem sendo anunciada desde a época da CPI, a gente viu jornalistas ali sendo relacionados, tentando quebrar sigilo, então, uma série de coisas, como hoje a gente está vendo aí, 42, se eu não me engano, jornalistas, perfis conservadores, é bom que se diga, é sempre de um lado, né, que estão tentando ser intimidados. Eu acredito que esse momento que a gente vive de censura escancarada, né, é algo que tem uma responsabilidade dos três poderes, principalmente do legislativo, que vê esse abuso acontecer e não toma nenhuma medida. Acho que nós teremos reforço bom agora no Senado Federal para equilibrar as forças. Hoje eu estive conversando com o ministro Marcos Pontes, eleito, senador eleito. Está vindo uma turma boa aí, que está com esse objetivo de que a justiça seja para todos. E eu acredito muito no Brasil. O que eu quero deixar um recado para o brasileiro que está nos assistindo e fica preocupado com o dia de amanhã, não desista. A Constituição do Brasil está do seu lado, né? Então, continue se manifestando. E a gente sabe que tem uma turma hoje que os fins justificam os meios. Ou seja, o objetivo é tirar o presidente de qualquer maneira. Talvez o crime da Jovem Pan seja tratar o presidente da República com respeito, né, que tem que se tratar. Eu sou crítico do presidente, já tive aqui nesse programa e outros fazendo críticas a algumas posturas, a algumas propostas de governo. Mas a gente tem que ter um jogo limpo, com transparência. E o que está acontecendo no Brasil hoje é algo assim surreal e que a gente não quer ver para os nossos filhos e netos. Se o PT não ganhou ainda e está fazendo o que está fazendo aí com tantas medidas dentro do TSF, pedidos, requisições para calar, para censurar, você imagina o que é que pode acontecer se eles voltarem ao poder. Mas se Deus quiser, o povo brasileiro vai ter sabedoria de escolher outro caminho para a nação.
Senador Cajuru, voltando ao que as pessoas estão acompanhando nesse momento eleitoral, eu tenho um candidato que fala de liberdade e não defendeu em nenhum momento, no caso o candidato Bolsonaro, o fechamento de todos os canais ou jornais que o criticam de forma dura, e esta é a liberdade desses canais em fazer de tal forma, e eles têm que responder isso à audiência deles, se a audiência concorda ou não concorda, essa liberdade que defendemos para nós, defendemos para todos. E temos um outro candidato que já não é de hoje, defende a regulamentação dos meios de comunicação, seja lá o que isso queira significar, eu temo também pelo significado disso. Agora são 4 horas e 27, senador Cajuru.
Bom, Piotto, primeiro o seguinte, vamos aqui recordar é importante. Eu, com 40 anos de carreira, lembro de tudo. O Grupo Bandeirantes, por décadas, defendeu com veemência e com paixão o político Paulo Maluf, que era polêmico e que era amado e odiado. Quando o Grupo Bandeirantes sofreu qualquer tipo de censura? Nunca. As organizações Globo elegeram Fernando Collor de Mello, também com um apoio veemente e com paixão. E que punição sofreu o Grupo Globo? Nenhuma. Então esse é um ponto. O Lula, que fica chateado comigo em função de algo que ele prometeu a jornalistas depois de ser eleito, que jamais seguiria a cassação da minha ex-Rádio K, e não cumpriu a sua palavra, a minha rádio foi fechada por causa do governo Fernando Henrique Cardoso, com 11 fechamentos, mas o pontapé final foi no governo do Lula, em fevereiro de 2003, pelo ministro da Comunicação, Miro Teixeira. O presidente Lula, ele só pode agradecer à grande imprensa brasileira, que lhe deu todo tipo de espaço. Jornais com articulistas apaixonados por Lula, pelo petismo, pela esquerda, que só escreviam diariamente, e até hoje isso ocorre, a favor dele. Isso antes de aparecer rede social, antes de ampliar o que a gente diz de comunicação, o que a gente diz de abrangência, ou seja, de audiência. Era assim, e continua assim. Então, se existe um político no Brasil que não pode reclamar da imprensa, se chama Luiz Inácio Lula da Silva.
Jovem Pan News. Copa do Mundo do Qatar 2022. Oferecimento Loja 100. Carnezinho barato é nas Lojas 100. A menor prestação para você. Bob, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil. Brasil Wanna Bet. Vai de bob.com. Tectoy, agora também é automação comercial. Uma nova fase para o seu negócio. Consórcio Mage. Volkswagen Caminhões e Ônibus. Seu caminhão Volkswagen em até 10 anos sem juros. Cimento CSN. Mais do que forte. É Portaço e UniaSelv, EAD semipresencial com encontros semanais virtuais ou no polo.
As chaves da Copa do Mundo estão definidas e a Inglaterra já conhece seus adversários pelo Grupo B. Estados Unidos, País de Gales e Irã. E a seleção comandada por Southgate tem um bom retrospecto contra os norte-americanos em Copa do Mundo. Os dois países já se encontraram duas vezes em mundiais, ambas pela fase de grupos. Em 1950, no Brasil, os Estados Unidos venceram pelo placar de 1 a 0. Já em 2010, na África do Sul, o duelo terminou empatado em 1 a 1. Enquanto isso, será a primeira vez que a equipe britânica encara a seleção de País de Gales em mundiais e a do Irã na história. A Copa do Mundo do Catar acontece de forma inédita no final do ano e o time inglês estreia no dia 21 de novembro contra os iranianos.
As mentiras de Bolsonaro.
Fome do Brasil. Não existe.
Mentira.
O outro lado quer legalizar o aborto.
Mentira.
Uma gripezinha.
Mentira.
O outro lado quer legalizar a ideologia de gênero.
Mentira.
A economia está bombando.
Mentira.
O outro lado ataca a família.
Mentira.
Bolsonaro é o pai da mentira.
Você sabia que dá para ganhar dinheiro escrevendo textos para a internet, mesmo sem experiência? Meu nome é Rafael Bertoni e eu vou te ensinar tudo sobre a profissão mais reconhecida e bem paga do mundo digital. Eu já formei mais de 2 mil alunos que hoje estão ganhando a partir de R$3.000 por mês. Eles trabalham de casa ou de qualquer lugar do mundo. Quer saber mais? Acesse agora newcursos.com.br, participe do meu grupo exclusivo e descubra se essa profissão é para você. Entra lá, niucursos.com.br.
Com Tarcísio, São Paulo vai ter mais emprego e renda. Ele sabe como fazer e vai fazer.
Investir no empreendedorismo é investir no sonho das pessoas. E a gente vai transformar esses sonhos em realidade por meio do crédito, por meio da capacitação profissional, por meio da redução dos impostos. Isso é importante.
Eu sou Tarcísio e o futuro tá chamando. São Paulo pode mais e é isso que a gente quer.
Coligação São Paulo pode mais. Coligação PLPP e Republicanos.
Vai continuar
o Auxílio Brasil de R$600 pra população.
Vai continuar
o governo honesto que não dá moleza pra corrupção.
Vai continuar
a verdade vence na mentira com as bênçãos do Criador.
Vai continuar
gasolina barata é o emprego voltando pro trabalhador. Liberdade e esperança para o bem da nossa gente. O futuro mais seguro.
Bolsonaro 22.
O Zuco traz o melhor da cozinha italiana. Massas, carnes, risotos e outras opções compõem o menu da casa, que ainda oferece mais de 240 rótulos de vinho. Zuco, Rua Adoc Lobo, 1416.
Nos anos do governo Bolsonaro, nenhum estado sofreu mais que São Paulo. Bolsonaro junto com Tarcísio deixaram São Paulo no último lugar dos investimentos em infraestrutura. Bolsonaro cortou 90% da verba que era repassada para o nosso estado.
O governo federal diz que não vai liberar os 472 milhões de reais solicitados pelo governo de São Paulo.
Agora ele quer nos enfiar goela abaixo um governador que nunca governou na vida e que, aliás, nem é daqui. Você vai deixar Bolsonaro e Tarcísio. Aqui não.
Ligação Juntos por São Paulo.
Logo isso aconteça, mas até agora não recebemos a informação. Por que não há, por exemplo, a manifestação do senador Rodrigo, Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Congresso Nacional?
Olha, nós tivemos duas condições, duas situações contraditórias aí, opiniões. Uma do meu querido amigo Jorge Cajuru, que acha que não vai ter solidariedade da mídia em geral do Brasil, e outra do Ratinho, que acha que foi cedo demais e que vai ter. Eu sou um otimista e um esperançoso por natureza. E espero que o bom senso prevaleça e que haja essa manifestação, não apenas da mídia brasileira, né? Porque aí é a questão, como você bem colocou, Piotr, são princípios e valores da nação, a liberdade de expressão. Mas também do presidente do Congresso Nacional, do Rodrigo Pacheco, que tem que vir a público, no meu modo de entender, e dar uma manifestação mínima com relação ao que está acontecendo, porque está todo mundo vendo. Não adianta você tapar o sol com a peneira. Eu gosto muito de lembrar dos grandes humanistas e pacifistas da humanidade. O ministro Marco Aurélio falou, as pessoas de bem têm que se manifestar. Concordo plenamente. E o Edmund Burke, um estadista irlandês, dizia o seguinte, o mal só triunfa quando os bons cruzam os braços. Então, eu fico feliz que os brasileiros estão gostando de política, acompanhando política, e eu acho que esse tipo de ataque à nossa democracia vai acordar mais gente ainda para se manifestar, para se solidarizar e para entender qual é o jogo que está acontecendo no Brasil. Antes, Piotr, os cristãos, e eu falo dos conservadores, eles eram, há 2000 anos, jogados aí nas arenas, lá em Roma, para os leões, né, matarem. Depois a gente teve, na Idade Média, eram queimados. E agora são censurados, são calados, amordaçados em pleno século XXI. Esse é simples assim, mas eu tenho muita consciência que o bem vai prevalecer e que a paz, a justiça e a verdade vão triunfar na nossa nação.
Vamos trazer mais um depoimento agora. O José Maria Trindade está conosco lá em Brasília, nosso comentarista de política na capital federal. Ele está conversando justamente com os parlamentares sobre a decisão do TSE. O deputado federal Alex Manente conversou justamente com o Zé Maria. Não, temos... Ah, perdão. O Zé Maria está agora com o coronel Assis. Então, Zé Maria, seja bem-vindo uma vez mais.
Perfeito. Olha, Piotr, essa repercussão está geral aqui. O Congresso não está funcionando, né? A sessão aqui da Câmara acabou, mas há uma repercussão geral exatamente sobre esta grande novidade, que é a volta, né, na prática da censura do Brasil. O coronel Assis, ele foi eleito pelo Mato Grosso, né? É um militar, ainda está na reserva, né? Ainda está na ativa e vai para a reserva quando tomar posse agora.
Quando dá diplomação no dia 15 de dezembro.
Perfeito. Perfeito, coronel. Coronel, essa decisão de censurar um veículo de comunicação é grave e abre uma porta perigosa na política, né?
Toda e qualquer forma de censura realmente não é bom para um Estado democrático de direito, né? E nós, assim que tomarmos posse também aqui na Câmara dos Deputados, estaremos lutando contra todo e qualquer tipo de censura. Isso realmente é inconcebível num país como o nosso, que é um país livre e um país que vive uma democracia.
O senhor veio para a reunião, eu vi lá a reunião do União Brasil, né?
Exato.
A reunião dos deputados eleitos, e esse foi um tema muito discutido lá, inclusive com a chancela do presidente da Câmara.
Todo mundo estava comentando esse assunto, né? E realmente é uma pauta que se aflorou novamente e com certeza ela há de ser combatida aqui na nossa casa, que é a Casa da Democracia.
Perfeito. O senhor vai trabalhar assim, com uniforme, ou vai vestir o terno?
Na verdade, eu estou assim ainda, porque eu ainda sou o coronel da ativa, né? E estou licenciado aí durante esses dias aí, gozando dos passivos aí da minha carreira. Porém, quando das representações, a gente usa sim, mas lá, quando depois de tomarmos a posse, nós estaremos já na reserva e usaremos o terno. Não vai ser mais o uniforme. Somente, só pode usar com a autorização aí do comando da instituição.
Perfeito. Muito obrigado, coronel. Seja bem-vindo aqui ao Congresso Nacional.
Obrigado a todos aí, parabéns pelo excelente programa aí, que é muito bem repercutido também lá no meu estado, no Mato Grosso.
Perfeito. Olha, Piotr, os deputados estão vindo aqui para conhecer a casa, né, como o caso do coronel Assis. Hoje, nesta reunião do União Brasil, o presidente da Câmara, Arthur Lira, fez uma declaração importante e grave. Ele vai reunir todos os líderes dos partidos políticos, e eles, os líderes, deverão estar, e o presidente da Câmara também, presencialmente aqui em Brasília. A ideia do presidente é fortalecer o Congresso Nacional e valorizar a eleição. Ele disse nessa reunião fechada, né, de que quem for eleito vai tomar posse. O presidente do Senado, também o Rodrigo Pacheco, também já deu essa declaração. E agora o presidente da Câmara, e a novidade é a reunião de líderes. E todos deverão estar, segundo ele, aqui em Brasília no dia das eleições.
Zé Maria, com relação justamente à manifestação dos dois presidentes das casas do Legislativo sobre esse episódio da censura, você trouxe aí deputados eleitos, deputados já em mandato, mas tem alguma previsão de manifestação, tanto de Arthur Lira quanto Rodrigo Pacheco, sobre este momento de afronta à Constituição?
Ainda não, mas eu recebi a informação aqui de que está sendo estudado exatamente um posicionamento, né? A exemplo de outras instituições e entidades civis que já se posicionaram aqui, no sentido de apoiar a Jovem Pan, e estão todos, assim, meio que assustados com essa decisão. É importante dizer que é uma porta aberta que vai, naturalmente, chegar a todos, se não houver exatamente uma reação, assim, da sociedade.
Zé Maria, obrigado. Eu vou insistir, a defesa é da Constituição deste país, é da democracia deste país, é do Estado Democrático de Direito, é da liberdade de expressão prevista em todos os termos na Constituição do país, é do não à censura prévia. A Jovem Pan só se beneficia quando você defende a Constituição. E nós não queremos absolutamente nada além do que prevê a Constituição. Escrita lá pelo Constituinte em 88, promulgada pelo Dr. Ulisses Guimarães, que fez menção, inclusive trouxe aqui o ministro Marco Aurélio mais uma vez. Ministro, eu volto ao senhor, porque é óbvio que isso chama a atenção, e nós temos hoje um debate, porque o Congresso é absolutamente vital nessa discussão. E nós estamos na Casa do Povo, o senhor imagina agora, e óbvio que isso pode gerar um atrito lá na frente, porque um novo Congresso, ou até este, vendo agora esta afronta à liberdade de expressão, esta afronta a preceito constitucional básico, o senhor acha que pode haver, por parte do Congresso, uma alteração de comportamento a ponto de dizer ao Supremo Tribunal Federal, ao TSE, ao Poder Judiciário como um todo, que alto lá a Constituição antes de todos nós?
Olha, a atuação é esperada pelos poderes da República, esperada por parte do Supremo, uma vez provocado, e é esperada em geral. Eu penso que não há espaço para silenciar-se diante desse contexto inimaginável, que é o contexto que retrata, nós temos que admitir, um cesseio, retrata o fechamento da Constituição Federal. Isso é péssimo, porque, como ressaltou o senador Girão, qual é o critério quando nós abandonamos os parâmetros do nosso arcabouço normativo, os parâmetros da Constituição, que prevalecerá? O de plantão? Presente este ou aquele enfoque, conforme quem esteja na presidência de um dos tribunais, isso é muito ruim. Se o preço por se viver em um Estado Democrático de Direito é módico. O respeito restrito ao nosso figurino constitucional, ao nosso figurino legal, aprovado por quem direito, que é o legislativo. E, evidentemente, nós temos que aguardar os desdobramentos e tomara que não esteja em desuso o predicado que é a solidariedade, que haja uma reação dos veículos de comunicação, percebendo as palavras de Machado de Assis, porque o chicote muda de mão, né? E tenhamos aí a busca do melhor em termos de avanço cultural. Não se avança culturalmente dessa forma, ou seja, colocando em segundo plano os ditames constitucionais.
Senador Cajuru, como é que o senhor imagina que será o Congresso a partir de agora, diante deste fato novo, né, de censura a uma emissora de comunicação, uma emissora de jornalismo, como a Jovem Pan, de afronta à Constituição, a preceitos constitucionais, mas, e claro, agregando também o fato desse novo Congresso que vai assumir. Mas nós temos agora não só um novo Congresso com chegada de gente nova, um terço no Senado e a renovação de todos os 503 deputados da Câmara, mas, enfim, temos agora gente que chega não só para um novo mandato, mas com esse fato novo agora do qual nós estamos tratando. Como é que o senhor imagina que será o posicionamento do Congresso em relação ao que se tem apontado aqui? E o senador Girão tem feito uma série de manifestações lá no Senado, e o senhor também já fez aqui, inclusive aqui nesse programa, do que tem se chamado de excessos do Poder Judiciário, sobretudo na figura do Supremo Tribunal Federal.
Bem, Piotr, permita-me aqui rapidamente um primeiro ponto. O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, vai se manifestar, não tenha nenhuma dúvida. Ele será solidário a esse momento desastroso e que a gente não imaginava mais ver. Segundo, que é importante colocar, o presidente da República, Jair Bolsonaro, merece uma crítica. Qual? Quando venceu a concessão da Rede Globo de televisão, ele deveria ter feito uma declaração que a concessão será renovada, porque também seria uma censura, seria um golpe, seria um ataque à democracia. Uma emissora com a história da Rede Globo, assim como a Jovem Pan, não obter a sua renovação de concessão para os seus trabalhos, gostem ou não gostem. Sobre a sua pergunta, resumidamente, eu odeio hipocrisia, não me convidem para essa palavra. Eu vou direto ao assunto. Quem é oposição ao presidente Bolsonaro não vai defender a Jovem Pan, esqueçam. Essa é uma realidade. Tem muito parlamentar neste momento querendo que a Jovem Pan seja fechada. Verdade. O Girão está fazendo assim com a cabeça, estou vendo. O ministro Marco Aurélio parece que não está fazendo assim com a cabeça. Mas eu não tenho dúvida. Eu conheço cada um. Conheço, às vezes, até o preço de uns. Sobre o Congresso, nós temos uma boa parte que eu quero receber com o maior carinho. Agora, há também uma parte que vai chegar no Congresso Nacional que vai me obrigar, ministro Marco Aurélio, a tomar um remédio que eu não sei se o senhor chegou a tomar quando era ministro. É o Dramin. Eu vou ter que tomar. Então, não esperemos que vai ser uma maravilha essa renovação. Não vai. Agora, que a gente tem otimismo, como o Girão colocou, a gente tem. E lá vai ser a tribuna. Lá vai ser a oratória. Lá vai ser a postura de cada um para com o seu eleitor. Da minha, eu não tenho dúvida, Pietro.
Cajuru, só me permita insistir nesse seu tema. Mas nós temos, e acho que isso é um fato, né? Nós temos um cidadão cada vez mais diligente nesse país. Aliás, lutamos anos e anos para que isso acontecesse, essa participação maior na política. Isso não vai influenciar diretamente, por mais que tenha essa sua visão mais pessimista em relação à parte do Congresso, a tentar entender que o momento é outro. E neste caso, nós estamos falando de algo que ninguém imaginava que voltaria a acontecer, de afronta à liberdade de imprensa, da liberdade de expressão, de não se vedar, de não se ir contra categoricamente a censura prévia numa decisão de uma corte superior. Isso não vai mexer com esses novos parlamentares?
Bom, Piotr, essa sua observação ela é muito importante, ela é cabível, e também eu acrescento o seguinte: esses novos senadores e deputados, eles precisam todo dia olhar o resultado das urnas e vão ver que grandes nomes da classe política brasileira perderam a eleição. Ou seja, o eleitor, ele mudou. O eleitor hoje, ele não aceita mais Piotto, ministro Marco Aurélio e irmão Girão. Ele não aceita mais ser chamado de vítima. Ele, na verdade, ele é cúmplice quando ele vota. E assim, quem vai entrar agora precisa pensar como você colocou no seu questionamento.
Uhum.
Ah, eu vou ter 8 anos de mandato, o deputado, eu vou ter 4 anos de mandato. Amigo, se em 4 dias você não se posicionar e não mostrar que o Brasil precisa de uma mudança, não só econômica, como em todos os outros sentidos, o seu mandato vai ser apenas de verão. Ou seja, você vai passar de passagem pelo Congresso Nacional.
O deputado federal pelo Novo, a gente tem um depoimento agora do Marcel Van Hatten, ele foi reeleito, inclusive, pelo Rio Grande do Sul. Ele tem justamente um depoimento sobre este momento pelo qual nós estamos passando aqui na Jovem Pan, mas mais do que nós estamos passando na Jovem Pan, o que o país está passando ao ver afrontadas liberdades e se ver muita gente não condenando a censura prévia. Acompanhe.
A Jovem Pan lança um comunicado aos seus jornalistas dizendo: caros, com base em decisão do TSE, proferida nesta segunda-feira, estamos orientados pelo jurídico a não utilizar as seguintes expressões nos programas da casa. Vale para todos, aliás, não só jornalistas, comentaristas, colunistas da Jovem Pan, este comunicado interno. Quais são as expressões vetadas pela Jovem Pan com base em decisão do TSE? Ex-presidiário, descondenado, ladrão, corrupto, chefe de organização criminosa. Pois eu aqui digo, com base na Constituição que me garante a imunidade parlamentar, Lula é ex-presidiário, ministro Alexandre de Moraes e TSE. Lula é descondenado. Lula é ladrão. Lula é corrupto. Lula é chefe de organização criminosa. Não falo isso, aliás, apenas com base na minha imunidade parlamentar. Falo isso com base nos autos dos processos julgados em Curitiba, confirmados em segunda instância, também nas instâncias recursais confirmados e que foram anulados por uma decisão vergonhosa do Supremo Tribunal Federal. Mas o TSE diz que não pode chamar o Lula, pelo menos a Jovem Pan diz, com base em decisão do TSE, de ex-presidiário, de descondenado, de ladrão, de corrupto, de chefe de organização criminosa. Deputado Ayrton Faleiro, só falta a Jovem Pan dizer, com base em decisão do TSE, aos seus jornalistas, que não podem mais chamar o Lula de Lula.
Esse foi o deputado Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, reeleito agora para o seu segundo mandato na Câmara dos Deputados da República Federativa do Brasil. Ele repetiu aí todos os termos que eu não posso usar aqui, pela decisão que você já conhece, o deputado Marcel Van Hatten. Se eu tivesse de fazê-lo, se eu quisesse fazê-lo, eu teria que citar aqui alguma poesia e talvez faça até o final do programa. Não vou citar Machado de Assis, mas posso citar, por exemplo, Casimiro de Abreu, mas de uma forma muito implícita, porque se aprende nas escolas de jornalismo, nas aulas de história, que esse foi o expediente que o jornal Estado de São Paulo utilizou, publicando receita de bolo, para justamente dar uma resposta à censura que havia nos anos de exceção do século passado. De novo, estamos em 2022. Eu volto ao senhor, senador Girão. A gente viu aí essa manifestação agora do deputado Marcel Van Hatten. Ele usou justamente do que também é previsto na Constituição Federal, ou seja, da imunidade parlamentar dele. Embora a gente já tenha visto isso também, uma afronta na Câmara. O Zé Maria Trindade, que sempre está conosco aqui, dizia assim que se doutor Ulisses visse a Polícia Federal entrando na Câmara para prender um deputado, doutor Ulisses certamente ficaria absolutamente decepcionado, que não foi para isso que ele e Severo Gomes enfrentaram literalmente os cães da ditadura e depois trouxeram a Constituição de 1988. Mas ele citou todas essas expressões que, de novo, eu vou explicar aqui mais uma vez a quem está chegando agora, ao nosso espectador, eu não posso repetir por decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Embora eu aqui nesse programa nunca o tenha feito, mas sou solidário justamente à liberdade dos meus colegas nesses termos. Até porque a própria Constituição, ministro Marco Aurélio já fez menção aqui por várias vezes, a lei permite que a pessoa ofendida vá à justiça. Mas para haver justiça tem também o que se chama do devido processo legal, o que inclui também a defesa de todos. Bom, não foi o que aconteceu, há uma proibição, o que a gente chama claramente, o termo é esse, de censura por parte do TSE em relação aos jornalistas da Jovem Pan, à Jovem Pan como um todo, de utilizar essas expressões, mas aqui a gente viu uma manifestação no plenário da Câmara do deputado Marcel Van Hatten, a senador Girão.
Olha, o deputado Marcel Van Hatten é o desabafo de um jovem brasileiro, brilhante, corajoso, que tem feito um grande trabalho e que colocou o coração ali para falar. Né? Essa coisa de mandato, hoje em dia, não vale muita coisa, não. Tá? Vamos combinar. Eu fui censurado por uma entrevista que eu dei aqui na Jovem Pan, no programa Direto ao Ponto, com Augusto Nunes, uma bancada. Uma coisa absurda o que a plataforma justificou para me deixar 7 dias agora. Eu estou proibido de postar durante 7 dias numa rede social. E eu pedi ao presidente Rodrigo Pacheco uma manifestação, estou aguardando. Desde sábado eu falei com ele e ficou de analisar com a advocacia do Senado. O que a gente está vendo no Brasil é algo que precisamos realmente nos manifestar, não digo nem por nós, é pelo futuro dos nossos filhos e netos, porque são valores da nação que a gente não imaginava que o vale tudo pro poder, pelo poder, iria estar aí destruindo. O Jorge Cajuru foi muito feliz quando colocou, o senador, meu amigo, que disse, olha, por conveniência política, muitos colegas nossos, eu fico triste, porque a gente aprende ali com todo mundo, a gente aprende com o pessoal da esquerda, pessoal da direita, de centro, quem é contra governo, quem é a favor de governo. Eu tenho um mandato com total autonomia, liberdade, independência, mas eu vejo que a maioria está calada porque, infelizmente, quer derrubar o presidente. Então, não concorda, mas fica na sua porque quer derrubar. A pergunta é, a mídia brasileira vai seguir o mesmo exemplo covarde de alguns parlamentares que, para eles, os fins justificam os meios? É isso que a gente quer? Vale tudo para tirar uma pessoa de forma desleal? Porque foram, se eu não me engano, estava 42 o placar no domingo, né? A atualização vai aumentando. Estavam 42 decisões do TSE pro Lula e 6 pro Bolsonaro.
Acho que já chegou a 72, se não me engano.
Então,
mas o número é alto, a diferença é gigantesca.
A diferença assim é abissal, né? E o que não podemos tolerar, porque decisão a gente tem que respeitar. Mas o que a gente não pode tolerar é censura, que é isso que está acontecendo sempre de um lado. Essa censura você só vê de um lado, de uma mídia independente do Brasil, que está fazendo um trabalho com equilíbrio.
Muito obrigado, senador. Agora são 4 horas e 56 minutos. Temos ainda mais...
Jovem Pan News.
Fala, Simone Tebet. Em 4 anos de Bolsonaro, a vida piorou. Deboche com a pandemia, descaso com o meio ambiente, um desastre na economia. 33 milhões de brasileiros passam fome. Quase 80% das famílias estão endividadas. O Brasil não aguenta mais Bolsonaro. Agora, podemos mudar. Por isso, estou com Lula. Apesar das diferenças, o que nos une é muito maior. A democracia e o futuro do nosso país. Vamos com Lula, pelo Brasil.
Coligação Brasil da Esperança, PT, PC do BPP, PSB, Pessoal, Rede Solidariedade, Agir, Avante, Prós.
Sempre que algo nos emociona, nossa primeira reação é compartilhar com quem gostamos. Essa é a receita de sucesso do restaurante Trebiquieri, recomendando e sendo recomendado há mais de 10 anos. Venha nos visitar, reservas pelo telefone 11-3885-4004 ou no nosso site trebiquieri.com.br.
Diz aí quem foi.
Haddad prometeu hospitais em Brasilândia, Parelheiros e Vila Matilde.
Não entregou.
Haddad prometeu 30 centros de atendimento de atenção psicossocial.
Não entregou.
Haddad prometeu 8 unidades de referência da saúde do idoso.
Não entregou.
Haddad prometeu centros de reabilitação especializados.
Não entregou.
Diz aí quem foi pior prefeito, se você não lembra. Agora a gente vai lembrar para você. É do PT.
Coligação São Paulo, pode mais.
Curtem áudio e vídeo, o melhor do jornalismo, do entretenimento e dos esportes do seu celular ou tablet. Panflix, assista onde estiver, na hora que quiser.
Coligação PL, PP e Republicanos.
No governo do PT de Lula e Dilma, o rombo da Petrobras foi de 900 bilhões de reais. Todo esse dinheiro poderia ter sido investido para melhorar a sua vida e a vida de milhões de brasileiros. O posto de saúde que falta no seu bairro foi o PT que tirou de você. A creche do seu filho foi o PT que tirou de você. O emprego para colocar comida na sua mesa foi o PT que tirou de você. O PT de Lula e Dilma já tirou demais. Lula nunca mais.
Prepare-se para votar. O segundo turno será no dia 30 de outubro, das 8 às 17 horas, horário de Brasília. Antes de sair para votar, não esqueça de confirmar seu local de votação. Leve um documento oficial com foto, caneta para assinar o caderno de votação e também uma colinha com os números das candidaturas. Seu voto faz o país. Saiba mais em tse.jus.br. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia.
O candidato Tarcísio tinha outros planos para as eleições. Ele pensou em sair para senador por Goiás ou Mato Grosso. Mas aí, Bolsonaro mandou o Tarcísio ser candidato por São Paulo.
O presidente uma vez chegou para mim e disse, olha, eu gostaria que você fosse candidato em São Paulo.
Foi que conversei com o Tarcísio, ser pré-candidato, né, ao governo do estado de São Paulo.
Pois é, Bolsonaro manda em Tarcísio. Se o Tarcísio se eleger, quem vai governar São Paulo? Tarcísio ou a família Bolsonaro? Bolsonaro e Tarcísio? Aqui não.
Ligação Juntos por São Paulo.
24 horas.
Notícia, informação, serviço.
Esta é a Jovem Pan News.
Eu quero todo mundo armado.
Bolsonaro quer armar as pessoas. Mas todo mundo sabe que armas causam acidentes e mortes dentro de casa, aumentam a violência, o feminicídio e armam o crime organizado. Para combater isso, Lula vai criar o Ministério da Segurança Pública, com ações integradas contra a violência. A arma tem que estar na mão de uma...